Audiobook grátis apresenta A Guerra dos Ladrões, como chamavam em Roma a luta heroica de um povo defendendo seu território, os seus lares, a própria existência, prolongava-se com desastres sucessivos para as armas sempre ufanas dos quirites. Os bárbaros do Ocidente eram exemplo de dignidade cívica e de altura moral para o povo rei, que se arrogava a supremacia da civilização. As derrotas quase simultâneas de Unímano e Nigídio ocultaram-se por alguns dias na Cidade Eterna. Chegou-se mesmo a espalhar que Viriato se rendera, que fora agarrado, que seria trazido para o apresentarem ao povo em espetáculo no circo. Mas a verdade cruenta irrompeu quando se viu que fora encarregado Caio Lelio, que era por todos cognominado Prudente, de partir rapidamente para a Espanha, e de intervir com o seu tino seguro na campanha que se desmoralizara. E tal era a importância da missão, que Lelio partira revestido da autoridade de procônsul. A situação era extremamente grave porque um dos generais romanos, não se sabia se Unímano ou Nigídio, em consequência dos muitos ferimentos que recebera, sucumbira. Lelio ia substituir um deles. O novo general inspirava confiança pela clareza de inteligência que possuía, não iria imprimir um impulso decisivo ao Belum Latronum, mas ninguém como ele saberia informar o Senado da situação da Lusitânia e das condições que cedo ou tarde conduziriam à vitória. Lelio era considerado em Roma como um literato exímio, dotado de eloquência empolgante, e de um vasto saber. Estas qualidades não eram incompatíveis com o espírito militar de um chefe tacitamente encarregado, não de feitos estrondosos, mas de salvar dois exércitos comprometidos em um país inimigo e longínquo. Por isso a chegada de Gaio Lelio à Lusitânia não produziu ruído. A sua obra capital foi sustar prontamente o revés que se precipitava, reunindo os dois exércitos romanos, e evitando a batalha campal a que Viriato provocava, com constantes escaramuças. Depois disto preparou as coisas para que dali em diante a campanha da Lusitânia tomasse um outro aspecto mais favorável ao poder de Roma. As suas informações para o Senado influíram nisso, e porventura foram seguidas mais tarde por outros generais com o êxito desejado. Lelio, com o seu profundo saber, tratou de ir colhendo todas as notícias que importavam ao interesse de Roma, e com as notas que tomava, inquirindo dos povos e dos costumes, escreveu uma carta ao Senado, da qual alguns trechos foram aproveitados pelos geógrafos contemporâneos. Narrava o procônsul. Cumpre ter sempre presente que a Lusitânia é habitada pela mais poderosa das nações hispânicas, sei que, achando-se já subjugadas às outras, é esta que se atreve ainda a deter as armas romanas. Não provém a sua força do número dos seus habitantes, mas da sua resistência devida a um temperamento tenaz e incansável, a uma dignidade individual que antes prefere a morte a qualquer aparência de escravidão. Explicarei isto pela pureza do sangue lusitano. Eles não se misturaram com os celtas, que haverá quatro séculos invadiram a Espanha e conseguiram aliar-se e fusionar-se com os iberos. Na Lusitânia não aconteceu como nas Galias, quando aí se efetuou a conquista do celta invasor. O lusitano não caiu na servidão militar como o gaulês. O povo vive espalhado por casais, vilares, pobras, agricultando, deixando o trabalho dos campos às mulheres, desde que é preciso correr as armas para defender a terra. As cidades são confederadas entre si, também no intuito da defesa, e para o fim de governo administrativo. São eles que votam em conselho armado a guerra defensiva, e que elegem os seus chefes e generais, declarando cada povo ou localidade com quantos cavaleiros ou infantes contribuirão para a guerra contra os romanos. Os chefes eleitos apresentam-se na entrada de maio prontos para a campanha, seguidos dos seus companheiros, que são todos os homens seus dedicados, soldúrios e protegidos, que os seguem por toda parte, e lhes obedecem incondicionalmente. É esta a organização do seu exército. E de Viriato me contam que ele tem, além do comando geral de todas as forças, uma guarda de 1000 soldúrios, que desde a matança do Tribola, em que salvou o exército lusitano da perda imediata quando já propunha a rendição, ficaram constituindo a sua guarda de corpo, com juramento de lhe não sobreviverem morrendo ele em campanha, como prova da sua irmandade heroica. Desde o desastre de Tribola até hoje muitos dentre os 1000 soldúrios têm morrido nas guerras com Plâncio, com Cláudio Nímano e Caio Nigídio, mas esse número está sempre completo, porque a maior glória que pode aspirar um guerreiro lusitano é jurar o pacto de amizade na vida e além da morte, sendo eleito em consequência de feitos extraordinários um dos 1000 de Viriato. com uma organização militar que assenta no vínculo sentimental da confraternidade e que se move pela emoção alucinante da pátria, as legiões romanas nada podem, e a estratégia dos pretores fracassará sempre desde que continuem com o sistema das batalhas campais, em um terreno cheio de anfractuosidades perigosíssimas e que os naturais conhecem perfeitamente. Apontando estes contras, não quero espalhar o desânimo e, assim como Roma já soube tirar uma lição luminosa dada por estes bárbaros, adoptando para o seu exército a espada hispânica, que lhe tem proporcionado vitórias, deles temos a tirar ainda a arte de os vencer. Porque, rigorosamente, os lusitanos não podem ser vencidos senão pela perfídia. Sabereis que entre a raça dos iberos e a dos lusitanos há um ódio irrefriável mais latente, nunca se ligam, nem se entendem, e a sua aversão mútua separa-os mais do que as inacessíveis fronteiras de rios caudais ou de alterosas montanhas. Passarão os séculos, mas esta antinomia prevalecerá. É sobre ela que Roma deve apoiar o seu domínio. Muitos povos da Lusitânia estão hoje confundidos em território ibérico, e Viriato, conseguindo reuni-os para a confederação defensiva em que trabalha, expulsará o poder de Roma da Espanha, com certeza e não tarde. O Ibero lisonjeia-se com os contactos da soberania de Roma, deem-se-lhe títulos de cidades municipais, atraiam os seus filhos a Roma, e eles ficarão submissos, porque adoram o poder. Aproveitemos o ódio do Ibero para demolir o Lusitano. Para aniquilarmos o Lusitano é debalde que empregaremos a espada, mas é infalível o resultado impelindo-o para a União Ibérica. Hoje toda a Lusitânia tende a retomar a extensão primitiva, e unifica-se moralmente à voz de Viriato, que se acha revestido entre o povo de um prestígio maravilhoso, nada menos do que acreditar em todos que ele é invencível. Nós sabemos quanto esta credulidade influi no ânimo das tropas e decide das batalhas. Corria por aqui entre as tribos da Lusonia que apareceria um guerreiro montado em um cavalo branco, e que ele conseguiria repelir o estrangeiro invasor. Todos hoje consideram Viriato como a realização dessa velha profecia, e os companheiros que lhe deram o colar de ouro do comando a Viria, foram os primeiros que o aclamaram pelo nome de um guerreiro prestigioso do tempo de Anibal, chamando-o Viriato. Morto este chefe, dissolver-se-á a Lusitânia, porque esse profundo sentimento de raça e de pátria, que anima as tribos lusas, carece de uma representação que as identifique. Viriato deve ser morto sem ou que, não acabará a campanha e Roma será sempre vencida. Urge pensar nisto e só nisto. Simulem-se campanhas, mas vise-se a este fim único. Perguntareis, quem há de matar Viriato? Por certo, que nenhum general romano ou cavaleiro audacioso desafiará para um combate individual. Mas, já indiquei o caminho, o ódio dos iberos e dos lusitanos entre si é insondável, e não faltará um capitão de sangue ibérico que se preste a alcançar a glória dessa traição. Era mais longa a carta de Caio Lelio ao Senado. Muitas das suas passagens foram aproveitadas pelos geógrafos gregos e cronistas romanos, de épocas ulteriores, e pelos historiadores que referiram às guerras viriatinas. A parte que interessava diretamente a política romana foi lucidamente compreendida, não só pela experiência dos anteriores desastres, mas pela confiança no tino indiscutível de Caio Lelio. Por isso, nos anais da República, não se referindo nenhum combate dado por Lelio na Lusitânia, inscreveu-se que imprimira aos sucessos uma direção que os tornava menos favoráveis aos lusitanos. O efeito das palavras sensatas de Lelio era tardio, e os acontecimentos atropelavam-se exigindo uma ação imediata. Para os espíritos ambiciosos, a missão de Lelio também fora frustrada. Era uma derrota como as outras, mas sem aparato. O Senado obedeceu à corrente da opinião, naquele ano de 609 da edificação da cidade, e sexto da Guerra dos Ladrões, foram eleitos cônsules Quinto Fábio Máximo Emiliano e Lúcio Estírio Mancino, filhos e irmãos de afamadíssimos generais, que tinham levado as armas romanas ao máximo esplendor na vitória de Pidna e na destruição de Cartago. Fervia-lhes o sangue. Quinto Fábio empenha-se para vir tomar pessoalmente o comando na Guerra da Lusitânia. O Senado atendeu o seu desejo dando-lhe a ordem peremptória,